Aleluia. 2 Coríntios 3, 18, vamos continuar o que nós começamos semana passada. Aleluia. Que o Senhor me ajude. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo poderia ser parafraseado, ou seja, falar de uma maneira mais simples, da seguinte maneira: todos nós, com o rosto desvendado, desvendado significa sem véu, todos nós com o rosto desvendado, somos um espelho, e estamos refletindo a glória do Senhor, e quanto mais o refletimos, mais somos transformados na sua própria imagem, que está refletida em nós. Você sabe, uma das razões que muitas pessoas vêm para a vida da igreja é para terem a sua vida mudada. A vontade de Deus, de fato, é transformação, é mudança. Mas o cristianismo não é focado no comportamento, não é uma questão de mudança de comportamento ou de hábitos. Cristianismo é uma questão de mudança interior, de mudança de natureza, de mudança de vida. Essa transformação não acontece como resultado do seu esforço próprio, de alguma técnica que você aprendeu, de alguma técnica neurolinguística ou algo parecido. Não, isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não é resultado do seu próprio trabalho. Porque se você mesmo tivesse poder para se transformar, não precisava do Senhor Jesus ter vindo. Nós mesmos, e é preciso que a gente desista desse empreendimento o mais rápido possível na vida cristã, é impossível você mesmo se transformar. A transformação é uma obra feita por Deus. E nós vimos semana passada que acontece de duas maneiras. A primeira maneira é pela renovação da mente. A segunda maneira é pelo contemplar do Senhor. É olhando para o Senhor. Vamos ver alguns pontos sobre isso. Primeiro, e todos nós com o rosto desvendado. A primeira condição é que você contemple o Senhor. Contemplar é simplesmente olhar, não envolve esforço, não envolve obra humana, não é você quem faz. Eu sei que nós queremos que o pastor nos diga o que fazer, fala para a gente o que fazer, que nós vamos fazer. Não, cristianismo não é uma questão do que você faz, é uma questão do que ele já fez. É uma questão de entender uma obra que já está consumada, terminada, e que você agora tornou-se participante dela pela fé. E o Espírito foi colocado dentro de você. E é esse Espírito que vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Como ele vai fazer isso? É obra dele. Não fique preocupado com os porquês. Apenas entenda, ele já está fazendo. Qual a minha parte nessa história, pastor? Apenas olhar para ele. Contemplar. Você é um espelho. Você foi criado para refletir a Deus. Então, a vontade de Deus é que você apenas olhe para Cristo. Esse olhar para Cristo tem algumas condições aqui. Primeiro, o rosto tem que estar desvendado. Como é que você vai olhar se o seu rosto está vedado? Tem um véu colocado. Pastor, que véu é esse? Se formos ler o texto todo lá de 2 Coríntios, peguem sua Bíblia. Vamos lá em 2 Coríntios 3,18. Aliás, vamos em 2 Coríntios 3, vamos começar lendo do verso 6, olha o que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Presta atenção, nós somos ministros hoje da nova aliança, e a nova aliança não tem nada a ver com a letra. Letra aqui não é esse caractere que usamos para escrever palavras, não, letra aqui significa uma nota promissória de dívida, uma nota promissória de cobrança. Aqui está dizendo que na nova aliança não tem mais essa letra. Eu sempre gosto de repetir isso, que alguns irmãos não entendem o que significa letra. É um termo tirado aí do meio jurídico. É por isso que você, se você for ver as aplicações que são feitas lá no Banco Central do Brasil, você quer aplicar em títulos brasileiros, então você tem lá letras do Tesouro Nacional. Por que tem esse nome de letra? É porque quando você aplica lá R$1.000, o governo te dá uma nota de dívida, assumindo que tem com você uma dívida de R$1.000, e vai te pagar tanto de juro. Isso é chamado de letra. Então a letra é uma promissória, uma duplicata. Aqui está dizendo que na nova aliança não existe mais promissória contra você. Não tem mais dívida no seu nome. Diante de Deus você está em paz. A dívida foi totalmente paga, quitada, anulada, cancelada pelo pagamento. Quantos creem que isso é verdade? Esse é o fato da palavra de Deus. Você não tem que esperar sentir, apenas creia. Amém? E diz mais, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei, a velha aliança, mata. Pregar lei vai produzir morte. Mas a nova aliança é Espírito e é também vida. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que, que foi gravado com letras em pedras, meus irmãos? Eu preciso dizer para você, há um tempo atrás alguém me mandou uma pergunta e eu não respondi. Aqui vou responder agora, o Senhor vai te colocar para ouvir essa pregação. Alguém me disse que, pastor, o que mata é o ministério da morte era a parte da lei conhecida como ordenança, os rituais, não é? Os juízos que vinham sobre quem pecava, mas o mandamento, a parte moral da lei, é eterno, não passa. Então, pastor, você não pode dizer que a lei mata. Presta atenção, vou te dizer, aqui está a resposta para você. Não, nunca, nunca, as ordenanças, as festas, os rituais, as cerimônias foram escritas em tábuas de pedra. Nunca. A única coisa que foi escrita em tábuas de pedra foram os 10 mandamentos, que são um resumo da lei. A lei são 613 mandamentos, mas esses mandamentos são apenas explicações desses 10. É como se fosse assim, uma definição melhor daquele mandamento. Então, por exemplo, lá entre os 10 mandamentos tem: não matarás. Mas depois vem uma série de especificações. O que acontece se matar sem querer? Foi involuntário, não é? O que acontece se você não construiu o parapeito lá na sua laje e alguém caiu? Você é acusado ou não? Então vem uma série de explicações. Por isso que na lei são 613, mas todos eles se resumem em 10. Esses 10 foram escritos em pedra. Paulo está dizendo que o que foi escrito em pedra é ministério da morte. Não existe ninguém que prega só lei. As pessoas sempre pregam uma mistura de lei e graça. E é essa mistura que gera morte. Só há vida quando nós pregamos o evangelho da graça. Só há vida se nós ouvimos, recebemos e nos alimentamos do evangelho. Ok? Vamos continuar lendo. E o Paulo continua dizendo: olha, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de alguma glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior, não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, Paulo está dizendo que a lei só condena, a lei não traz absolvição, não traz perdão, a lei só condena. Quando você prega a lei, as pessoas só vão sentir acusadas e condenadas. Só vão embora sentindo em paz se elas ouvirem que a dívida foi paga. Isso é só o evangelho que diz. Então, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Paulo está dizendo, a nova aliança é uma glória sobre excelente. A velha aliança tinha alguma glória, mas é uma glória desvanecente, que está se apagando. A nova aliança é uma glória muito maior. Quantos dizem amém? E o texto diz, verso 13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Moisés punha véu sobre a face. Moisés simboliza o que aqui, meus irmãos? A lei. Por que você diz que é a lei? Olha o verso 15, o que, que diz? Mas até hoje, quando é lido o que, meus irmãos? Moisés. Aqui não fala quando é lido a lei, quando é lida a lei. Aqui diz quando é lido Moisés, porque Moisés e lei é a mesma coisa. Então, o que, que é o véu que te impede de ser mudado, de ver Cristo? A lei. Pastor, o que, que é a lei? Então, vamos lembrar para você o que é lei. Lei é você obedecer o mandamento para merecer a bênção. Isso é lei. É um princípio de vida. Então, quando você acha que obedeceu, você se enche de quê? Merecimento. Você se enche de justiça própria. E aí você chega diante de Deus para cobrar a bênção, porque você está pensando que Deus agora te deve algo. Deus te deve algo. Então, é muito interessante isso. Aquele irmão que vive na lei ainda, ele está o tempo inteiro tentando cumprir os mandamentos para se julgar qualificado para ser abençoado. Por isso ele é desafiado a dar muito mais, a fazer muito além. Ele está o tempo inteiro preocupado, sabendo de saber, será que estou agradando ou não? Será que Deus está feliz ou não? Esse é o que vive na lei. Quem vive assim, diz Paulo, só recebe morte, só recebe condenação, só recebe acusação. Ele não desfruta de vida. Sua vida é atormentada. Essa é a realidade hoje da maior parte das pessoas que vivem nas igrejas. A cada domingo eles vão lá ouvir uma coisa misturada, onde eles são o tempo inteiro lembrados que precisam de merecer a bênção. Que a bênção é só para um tipo de pessoa. Quem? Quem obedece os mandamentos. Pastor, obediência não é importante? Mas o que é graça? Obediência é importante. Só que você nunca seria capaz de obedecer completamente a merecer bênção nenhuma. O que Deus fez então? Deus nos enviou Cristo. Cristo tomou o nosso lugar. E ele obedeceu perfeitamente a lei do Senhor, nunca pecou. Ele foi aceito diante de Deus. O que acontece agora? Deus pegou você, presta atenção nisso. Ele pegou o seu pecado e colocou lá em Cristo. E pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Você foi enxertado nele. Quando Deus olha para você, Deus vê Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê justiça de Cristo. Ele não vê o seu pecado, porque o sangue do Cordeiro está cobrindo você. Você está vestido do Cordeiro, vestido de Cristo. Você e o Cordeiro se tornaram um. Quando dizem amém. Então, você é aceito quando você crê nessa verdade. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Deus diz que eu estou em Cristo, eu creio. A palavra dele diz que ele está vendo justiça em mim, justiça de Cristo, eu creio. Eu vou andar por fé. Por isso, na nova aliança, o justo vive por? Na velha aliança, ele vivia pela obediência. Tinha que obedecer para merecer, mas ninguém nunca obedeceu o suficiente. Por isso, hoje, o que Deus espera de você é que apenas você creia. Mas essa fé também não é essa coisa dificílima, porque infelizmente em alguns lugares transformaram a fé num tipo de obra. A fé é algo espontâneo, é algo simples, tão simples quanto olhar. Não envolve energia física, não envolve esforço físico, é apenas olhar. Olha para Cristo, olha para a serpente de bronze, e o veneno da serpente vai ser tirado de você. E o veneno do pecado será removido de você. É obra exclusiva dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você, quem está aqui, presta atenção no que eu estou dizendo. Quem vive ainda na lei do merecimento, na lei do obedecer para merecer a bênção, ele está o tempo inteiro, ele mesmo querendo se mudar. Ele mesmo querendo se transformar. E ele vem para o culto esperando que o pastor conte para ele 5 passos de como vencer o pecado X, 10 passos de como vencer o pecado tal, 6 passos para alcançar a virtude tal. Então, ele está o tempo inteiro aprendendo o que ele tem que fazer para ter tal virtude ou para eliminar tal pecado. É obra dele. Isso torna o cristianismo tão cansado, tão pesado, que as pessoas, elas afastam da igreja, não é porque elas são hipócritas, é porque elas são honestas. A maior parte das pessoas que afastam das igrejas, afastam por honestidade. Elas dizem, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo nem lembrar dos passos todos que foram falados. Por isso, na nova aliança, você não tem que lembrar de passo nenhum. Você tem que apenas estar atraído por uma pessoa, só isso. O seu olhar tem que estar voltado para ela. Tira o véu. Tem que ser com o rosto desvendado. Tem que ser sem o olhar da lei. O que é tirar o véu? O véu é que conduz a sua vista. Então nós não olhamos mais na ótica da lei. Não analisamos mais na ótica do Velho Testamento. Nós analisamos tudo na ótica do Novo Testamento. Quantos dizem amém? Segunda coisa. Eu vou ver Cristo aonde? Isso é fundamental entender. É fundamental, porque senão vai aparecer algum místico, né, que vai dizer para você algo do tipo, fecha o seu olho. Agora, imagina Jesus. Como é que ele é? Aí você fica tentando imaginar, como é que eu vou construir a cara dele, meu Deus, loiro, moreno, como é que será que... Presta atenção, não é isso que é olhar para Cristo. Não é você ficar imaginando coisa na sua cabeça, construindo um ídolo. Porque você sabe, católicos, eles têm ídolos lá feitos de pedra, de barro, de madeira. Mas tem muito evangelho que tem ídolo construído na cabeça. Tudo ídolo. Um está fora, o outro está dentro. Entendeu? Porque muitos de nós temos uma imagem errada de Deus. Então é um ídolo. Você não sabe quem é Deus. Então, por exemplo, você ainda fica pensando que Deus está com raiva de você. Tem dia que ele está feliz, tem dia que ele está com raiva. Tem dia que ele está contente, tem dia que ele está irado. Essa é uma imagem que está na sua cabeça. Não bate com o ensino da nova aliança. Então tornou-se um ídolo. Não vai ter poder de transformar você. É preciso olhar para Cristo. Então, onde é que eu vou olhar para Cristo? Eu vou procurar uma imagem de pedra? Onde é que eu vou olhar para Cristo? Vou olhar para Cristo na palavra. Está me ouvindo? Na palavra. Eu tenho que mostrar Cristo para você na palavra. Isso não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com empolgação humana, é uma questão unicamente de fé. Já percebeu como nós valorizamos a palavra aqui? Para nós, nada pode ser feito fora da palavra. O meu estímulo o tempo inteiro é que você aprenda a palavra. A palavra é que é o lugar de você ver Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas. Jesus, ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús, a partir do verso 13. O Senhor vem e se coloca ao lado deles, e vai caminhando com eles. Mas a Bíblia diz que os olhos, verso 16, os seus olhos estavam como que impedidos, poderia se colocar também como vendado. Eles só pensavam em Israel e na lei. Entendeu? Eles não viram. Jesus estava ali e eles não eram capazes de ver. Aí o Senhor pergunta, o que está acontecendo? Eles contam para Jesus o que tinha acontecido, né? Você sabe da história. E aí o Senhor então para e fala para eles, poxa vida, até quando vocês vão ser tão demorados para entender que era necessário que o Cristo padecesse? Olha aqui, verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que ele fez? Por que ele não chegou para os discípulos e falou assim? Olha para mim, eu sou Cristo. Eu ressuscitei, sou o Senhor dos senhores, olha para mim. Por que ele não fez isso? Porque na nova aliança, você não vai ver Cristo dessa maneira. Você vai ver Cristo, começando de Gênesis até Apocalipse. É isso que ele fez. Ele foi mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele, começando em Gênesis 1 até Malaquias. Estava oculto aos olhos deles, eles viram. A palavra do Senhor diz que ele fez menção de ir embora, eles chegaram na porta da casa, e os dois insistiram para ele entrar. Ele entrou, ele pegou o pão e partiu o pão. Está falando da ceia. Quando ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. Aí o Senhor fez o quê? Desapareceu. O que você acha que significa isso? Na hora que os olhos se abriram, ele desapareceu. Ele está dizendo o quê? Olha, até agora vocês me viram na carne. A partir de agora, vocês me veem na Escritura. é na escritura que você vai me enxergar. Ele tornou-se invisível aos nossos olhos, mas ele pode ser percebido na palavra, conhecido na palavra. Então é contemplar o Senhor na palavra. Quantos dizem amém? Mas é preciso ter muito cuidado nesse contemplar, para não ser desviado na sua atenção para outras coisas. Há muita coisa que atrai a nossa atenção. E isso o diabo faz. O diabo sabe que não pode derrotar você mais, sabia disso? Ele está ciente. Você, como o irmão Carlos falou aqui, você é escolhido, filho. Não tem mais como reverter isso. O diabo sabe disso. Então, o que ele procura fazer? Ele procura colocar na sua frente distrações, coisas que te desviam o olhar de Cristo. Ele não vai colocar coisas ruins necessariamente. Ele vai tentar colocar coisas boas. Então, quase toda semana, alguém me liga dizendo que a videira tem que entrar em algum ministério que está acontecendo. Quase toda semana. E eu sempre digo, irmão, se eu for fazer tudo que as pessoas me mandam fazer a cada semana, eu vou ficar paralisado. Então, se Deus mandou você fazer, eu te abençoo, vai lá fazer. Mas não tem jeito da videira fazer tudo. Mas eu sei o que é isso. É só a maneira que o diabo quer me distrair. Eu já falei para os irmãos, por que eu não quero aqui falar de política? Não é que eu não goste. Não é que alguém não deva falar. Acho que deve. Irmãos devem falar. Não eu. Por quê? Se eu fizer isso, eu estou entrando numa distração. Quando eu falo de política, eu não estou mostrando Cristo. E se você não vê Cristo, você não é transformado. Então, a cada semana, você precisa vir aqui, eu vou pintar para você um quadro na palavra do Senhor. E quando você consegue enxergar, glória de Deus é acrescentada na sua vida. Aleluia! Isso é tão simples, tão glorioso, mas é desse jeito. Simples desse jeito. A Bíblia fala, lá em Lucas, sabe outra coisa que eu gosto? É de psicologia. Muitas pessoas me acusam dizendo que eu falo mal de psicologia. Não, não falo mal de psicologia. Psicologia consegue ajudar em muitas coisas. Há muita coisa que o psicólogo pode fazer. Preste atenção. Mas tem uma coisa que nem o psicólogo, nem profissão nenhuma pode fazer, que é mudar o homem. Se psicologia tivesse poder de mudar o homem, não haveria presídios no planeta. E em todos eles está cheio de psicólogo. Mas eles não conseguem mudar o homem. O único que pode mudar o homem é o Evangelho. Por isso que eu não posso falar de psicologia aqui. Que falem nas faculdades, que falem nos seminários, nos cursos. Mas aqui no púlpito é preciso mostrar Cristo. O Evangelho é que tem poder. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E ao dizer que o Evangelho tem poder, não estou diminuindo os outros, não. Todo mundo pode fazer muita coisa de boa, de bom nesse mundo. E pode abençoar muita gente, mas tem algo que só o Evangelho faz: transformar o homem por dentro, produz novo nascimento. O Evangelho é a semente de Deus, é o sêmen divino. Quando esse sêmen entra em você, ele gera em você filho de Deus. A Bíblia fala lá em, bom, segunda coisa, terceira coisa, você precisa de ver Cristo na palavra, mas há uma terceira coisa. Quero ser didático com você. Você precisa de fugir das distrações. Ok? Cuidado com as distrações. Tem muito irmão que vai ler a Bíblia, a curiosidade dele é com a cor das asas dos querubins. E ele me escreve para saber como é que era o arco-íris ao redor do trono. Porque, estou falando a verdade, porque Apocalipse diz que o arco-íris se parece com a pedra de esmeralda. Eu falei, não tenho a menor ideia de como é isso, porque o arco-íris tem 7 cores. Como é que ele parece com a pedra? Eu não tenho noção, mas deve ser muito lindo. Mas preste atenção, não seja distraído com o arco-íris. Olha para aquele que está sentado no trono. Mas ele prefere preocupar com o arco-íris. Ele fica distraído com outras coisas. Então tem irmãos que ficam e me encontram e falam, pastor, tem anos que eu quero saber quem são os 24 anciãos. Aí eu falo, mas você tem anos, você quer saber isso? Compra meu livro, aleluia. Presta atenção, se você sabe ou não quem são os 24 anciãos, não é isso que vai mudar a sua vida. Mas se você sabe diante de quem eles se prostram e entregam as suas coroas, isso vai mudar a sua vida. Então, mantenha o foco. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, acho que eu posso começar do capítulo 16, no verso 13 de Mateus, Mateus 16, 13, Jesus chega, eu vou me dedicar mais tempo semana que vem nesse texto, mas vou falar desde já. O Senhor chega, pergunta aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Presta atenção, quem diz o povo que ele é? É uma imagem, o povo tinha uma imagem. Uns dizem, uns falam que o Senhor é Jeremias, uma imagem. Outros falam que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. Mas Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro pula na frente e fala, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele viu algo, irmãos? Ele contemplou algo? Os outros estavam vendo Jesus, mas viram de fato o Senhor? Não. E aí o Senhor diz, bem-aventurado é Simão Barjonas. Esse era o nome dele, Simão Barjonas, porque agora você vai ser Pedro. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Transformação. Pedro nem percebeu, mas ele era Simão, agora virou pedra. Ele é semelhante a Jesus, que é a rocha. No dia que você nasce de novo, você também é transformado em pedra. Mas Jesus disse, olha, nem todos que estão aqui vão morrer antes que vejam o reino de Deus vindo. E 6 dias depois ele sobe com os discípulos a um alto monte. Mateus 17, verso 1. E a Bíblia fala que Jesus, diante dos olhos deles, foi o que, meus irmãos? Transfigurado. O que significa isso? Eles viram a glória do Senhor. Seu rosto resplandecia como o sol. Suas roupas também brilhavam como o sol ao meio-dia. Eles viram a glória do Senhor. Mas aconteceu algo interessante. Apareceram Moisés e Elias. Apareceram Moisés e Elias. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Próximo. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom demais esse momento. Nunca imaginei que ia encontrar com Moisés um dia. Nunca, olha, eu sempre quis conversar com Moisés. Eu queria entender como é que ele transformou o rio Nilo em sangue e aquelas pragas todas. Eu queria entender o maná 40 anos caindo do céu, a água saindo da rocha. Meu Deus, Moisés era poderoso demais. Ele está encantado com Moisés. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que estava falando. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Presta atenção, Moisés não era filho, Moisés era servo, servo fiel, ele foi fiel nas coisas da casa, mas era apenas servo. Jesus disse que o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Moisés era servo, Elias era servo. Por que Moisés e Elias? Porque para os judeus, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Moisés, porque não teve ninguém como ele, que falava com Deus face a face. E Elias, porque para os judeus não houve profeta mais poderoso, que fazia cair fogo do céu. Mas Elias e Moisés eram servos. E o que acontece? Eles ficaram encantados com os servos, tendo o filho diante deles. Muito cuidado para isso não acontecer hoje conosco. Entendeu? Ficar encantado com Moisés é voltar para a lei. Ficar encantado com Elias é não entender de que espírito nós somos. Nós só somos mudados pelo filho. E o Senhor disse, o Pai disse, este é o meu filho amado em quem me compraz. Continue. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Assustaram muito, aproximando-se deles, tocou Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. E então, eles levantando o quê, meus irmãos? Levantando os olhos a ninguém? Qual que é a vontade de Deus? Que você não veja mais nada a não ser Cristo. Não olhe para mais nada a não ser Cristo. Presta atenção, é muito interessante. Meu tempo hoje está curto, mas o Senhor vai me dar um favor no seu coração hoje. É muito interessante que a Bíblia relata esse acontecimento em Mateus 17 e em Lucas 9, ok? Lucas 9. E é muito interessante porque Aqui em Mateus 17, se você quiser ir abrir a sua Bíblia, em Mateus 17, eles desceram do monte, aí Jesus cura o menino que estava oprimido, e aí ele desce para Cafarnaum. Isso tudo no mesmo capítulo, deve ter sido assim no mesmo dia. No verso 24 diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele, meu mestre paga tudo. O que que ele ouviu do meio da nuvem? Este é o meu filho amado. Mas Pedro respondeu depressa demais. Por quê? Porque para ele, para Pedro, ainda era uma questão de lei. Jesus era um servo apenas. Mesmo tendo tido a revelação que é o filho, ele não entendeu ainda. Presta atenção. Ele ainda era muito entusiasmado com Moisés. Hoje também tem muitos pastores que pregam lei. E eu sei que se você tem entendido o que eu tenho pregado, você ganhou uma capacidade de discernimento. E quando você ouve alguém pregando, você já sabe, o que ele está falando não é o evangelho, é lei. É verdade ou não é? Mas eu quero te dizer uma palavra amorosa. Não saia por aí condenando ninguém. Porque o que Pedro fez aqui, ele fez com boa intenção. Ele estava preocupado com a reputação de Jesus. Ele não queria que ninguém pensasse de Jesus nada errado. Então ele era sincero. As pessoas que pregam lei, ainda, muitas delas são sinceras. Elas nunca ouviram o que eu ensino aqui. E elas são preocupadas com a reputação da igreja. São preocupadas com a reputação do Senhor. E elas não querem crentes que têm uma vida torta. Elas não querem crentes que deem mau testemunho. E então elas chegam domingo e descem o porreto do crente. Por que que elas fazem isso? Por boa intenção. Elas não fazem por mal. Mas quando elas fazem isso, elas estão trazendo morte, condenação. Estão pregando só culpa. Pessoas vão embora pesadas, em vez de ir embora leves na presença de Deus. Mas ainda assim, não condene. Ore por elas. Quando você vê alguém assim, erga sua mão e ore: Deus, tira o véu dos olhos dele. Tira o véu dos olhos dele. Porque se ele está fazendo isso consciente, se ele entendeu o evangelho e ainda assim resolve pregar a lei, aí a coisa fica séria. Paulo disse que ainda que um anjo, ou ele mesmo, se pregar um outro evangelho, seja o que, meus irmãos? Anátema. Agora, você não vê pastores sendo amaldiçoados. Por quê? Porque eles são sinceros. Há muita sinceridade. Há muito pastor sincero, que vive uma vida pesada. Não sei se você tem ouvido, mas tem acontecido muito recentemente pastor suicidar-se. Quantos têm ouvido essas notícias? As igrejas tentam abafar. Eu entendo, porque é muito complicado. Você fica a vida inteira ouvindo um pastor e depois ele suicida. Aí você fala, então, se não serviu para ele, vai servir para quem? Então é muito complicado quando acontece isso. Agora, sabe por que o sujeito chega nesse nível de desespero? Porque o que ele prega para o povo, ele tenta viver. Ele não é hipócrita. Então, é muito pesado para ele. Ele tem que ser perfeito. Ele não pode ter falha. Ele não pode ter erro. Ele não pode ter nada. Porque se ele tiver, a ira de Deus vai pegar ele no púlpito e vai expô-lo. E ele vive o tempo inteiro angustiado. Angustiado no casamento, angustiado com dinheiro. Ele sobe para pregar angustiado. Chega uma hora que tem um colapso. Não condene. Eu tenho compaixão. Misericórdia mesmo, irmão. Não dá para ser pastor pregando lei. Não dá. Com certeza. Lembra disso. Me ajuda a contar para os demais. Presta atenção. É insuportável viver todo dia sem saber se Deus te aceita ou não. Todo dia, eu não sei como vai ser. Todo dia é um peso, é uma cobrança enorme. Não dá para viver assim, filho. Não viva assim. Mas também não seja você instrumento de condenação para outro. Um grande sinal de quem viu a graça de Deus é que ele é gracioso com os outros. Ele tem paciência com os outros. Ele ouve e ele ama. Ele fala, é igreja, é povo de Deus, é gente de Deus. Porque, irmãos, a igreja tem avançado muito. Vamos ser francos. Eu me converti em 78. Eu ia em reuniões de oração com as irmãzinhas pentecostais, com o coque atrás, aquela roupinha pentecostal. Quem imaginaria que um dia tem uma candidata a presidente daquele jeito? Assembleiana pentecostal, com cabelo e roupa, a indumentária inteira. Ninguém nunca imaginou que teria espaço em mídia, que ouviria e quase iria ganhar uma eleição. Ninguém nunca imaginou isso. E aconteceu no Brasil. Sabe por que tem acontecido? Porque Deus está levantando a sua igreja. E você está sendo um canal para abençoar a igreja, não para amaldiçoar. Não seja negativo para com a igreja. Olha para cá. Aqueles que pregam a lei, você pode ouvi-los. Recomendo que não ouça, mas você pode ouvir para testificar que eu digo a verdade. Na internet tem muito pregador assim. Eles pregam com firmeza, contundência, mas são sempre negativos a respeito da igreja. A igreja não ora, a igreja não obedece, a igreja não tem santidade, a igreja está atrasada, está fracassada, está derrubada. O que eles sabem dizer é só algo negativo. Você não vai ser abençoado pelo noivo falando coisas negativas da noiva dele. Ninguém vai ter espaço comigo falando mal da minha mulher. Eu não sou amigo de quem não gosta dela, não tem jeito. Entendeu o que eu estou dizendo? Estou falando de Cristo, não de mim. Então, se você vê alguém negativo para com a igreja, cheio de condenação, ele nem sabe o que é o evangelho da graça. Ele não tem noção do que é isso. Porque quem entende a graça, filho, sabe o seguinte: se ele crê que a salvação é de graça, ele já entrou na porta. Agora Deus vai ensinar para ele o resto da verdade. É verdade ou não é? Eu sei que tem irmãos aqui que passaram por esse trajeto, que passaram por essas fases todas. Mas olha, Deus quer usar você lá onde você está. Eu sei que tem irmãozinhos que estão aqui nessa manhã, porque o Espírito me disse, e você veio aqui me conhecer, você veio aqui porque você quer ouvir mais da palavra, mas preste atenção, Deus vai te levar para lá. E você vai ser canal de amor e graça lá. Amor e graça. Quantos dizem amém? Teve um ancião da igreja do véu. Ele e a esposa foram para Israel comigo, escondido. Porque se a igreja dele ficar sabendo que ele andou comigo, ele é excluído. Porque eu sou o anticristo para eles. Uma igreja muito, muito legalista. Muito legalista, mas acredite em mim. Aquele povo tem um espírito. Eu fui vizinho de uma igreja do véu durante muitos anos. E eles começavam a cantar, eu sentia um som no meu quarto. Os hinos antigos. Então tem gente muito sincera ali, adorando a Deus. Mas não entendem, vivem debaixo da lei. E esse irmão foi para Israel comigo. E ele me ouve escondido. E ele fala: pastor, eu tenho que te ouvir muito. Cada pregação ele ouve muitas, 7, 10 vezes, porque ele tem que decorar. Ele não pode fazer esboço, se fizer esboço lá é do anticristo. Então não pode ter nada escrito na frente dele. Tem que falar tudo de cor. E ele falando: pastor, toda vez que eu prego a palavra do evangelho, a igreja é cheia do Espírito. E eles falam: o irmão fulano é muito ungido, olha a unção dele. Eles não têm nem noção onde é que eu estou aprendendo. Eu falei: irmão, deixa desse jeito. Está de bom tamanho. Você não tem que ficar colocando bibliografia, fonte, nada. Prega, usa ilustração, faz tudo. Mas ame os irmãos, ame os irmãos, ame a igreja. É a coisa mais linda que existe no planeta. É a igreja. Não tem nada mais extraordinário do que igreja. Agora, há alguns que estão ainda perdidos depois que foram convertidos. Sim, por quê? Porque estão empolgados com Moisés. Pedro estava empolgado com Moisés. Aí a Bíblia fala, quando ele entrou em casa, o Senhor antecipou a ele e falou: ô Pedro, o imposto que eles estavam cobrando é o imposto das 2 dracmas, não era o imposto do governo, era o imposto do templo, era para manutenção do templo, limpeza e manutenção. E o Senhor falou para Pedro: ô Pedro, me fala uma coisa, de quem que os poderosos cobram imposto, os reis? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro falou: imagino que é dos estranhos. E o Senhor ainda insistiu, falou: então Pedro, filhos, lembra? Este é o meu filho amado. Filhos não pagam. O Senhor estava mostrando para Pedro que ele tinha deixado de olhar para Cristo e estava olhando para Moisés. Mas sabe algo interessante? Lá em Lucas capítulo 9, você pode abrir também sua Bíblia. tem a mesma narração, lá tem alguns detalhes a mais, mas a Bíblia fala que quando Jesus desceu do monte, é no mesmo contexto. Lucas não segue ordem cronológica, Lucas segue a ordem que o Espírito Santo quis dar para nos ensinar as coisas. Marcos é cronológico, Mateus também, mas Lucas não. A sequência de Lucas é diferente, é o Espírito Santo que colocou. Presta atenção, lá em Lucas, depois que o Senhor desce do monte, ele vai passar por Samaria, e quando ele vai passar por Samaria, ele pergunta para o samaritano se tinha uma hospedagem para ele, um lugar para ele passar a noite, e os samaritanos não quiseram recebê-lo. E a Bíblia fala que Tiago e João chegaram para ele e falaram o quê? O Senhor quer que a gente manda cair fogo na cabeça deles? Quem é que fazia cair fogo na cabeça das pessoas? Então Tiago e João eram fã de quem? Elias. Eles estão andando com Jesus, mas sonhando com Elias. O que eu queria mesmo era fazer cair fogo na cabeça de alguns. Ei, o Senhor me dá essa unção. Não, não vai, você não sabe nem de que espírito você é, meu filho. Entende? Você não vai matar ninguém. A unção não é para destruir ninguém, é para dar vida. Às vezes os irmãos, por causa da lei, se perdem nisso. E começam a ver pessoas como inimigos. Você não tem inimigo de carne e osso, está me ouvindo? Talvez eles sejam seus inimigos, mas nós, como é que eu vou dizer? Eles nos veem como inimigo deles, mas nós não os vemos como inimigos. Inimigo nosso é o diabo. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Muitos anos atrás, eu estava numa conferência desse tamanho. E aí, uns irmãos aqui, não vou entrar em detalhes, porque talvez tenha alguém que é dessa cidade, mas uma cidade aqui do interior de Goiás, tinha um bruxo muito famoso, um feiticeiro muito famoso. E ele fazia os seus prodígios. E aí naquela época os irmãos resolveram se levantar contra o feiticeiro, e orar contra ele, e orar contra o principado. E aí, eles vieram na conferência e contaram isso. Aí os irmãos oraram. No ano seguinte eles voltaram, porque o feiticeiro tinha morrido. Ele criava abelha, por alguma razão as abelhas o atacaram, e ele morreu com reação à picada da abelha. Quando os irmãos vieram contar o testemunho, eles contaram assim, a igreja se levantou em aplauso. Aleluia, é o Senhor fazendo cair os inimigos. Tinha um irmãozinho lá, chamado Jack Schisler, já me faleceu. Ele não precisava pedir permissão, tão velho que era, ancião, homem de Deus, ele subiu no púlpito, andando devagarzinho, pegou o microfone e falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. O coração do Pai está partido, porque um ímpio morreu sem conhecer a salvação. E vocês estão aplaudindo a morte dele? Não há festa no céu. Não vá para lá. Se você quer festejar a perdição de alguém, não vá para lá. Não há festa. Mas há festa quando um bruxo se converte ao Senhor. Foi um silêncio. Nunca esqueci disso. Eu honestamente, eu bati palma porque todo mundo bateu. Pô, bateu, falei, aleluia, aleluia também. Naquela altura eu devia ter, o quê? 20 anos de idade, né? Mas eu não mereço perdão também, não. Estou condenado. Olha para cá. Bati palma, não nego. Mas depois que ele falou isso, eu falei, nunca mais bato palma, Maria vai com as outras. Primeiro eu quero saber qual que é o espírito que é o negócio. Presta atenção, até hoje tem gente que tem inimigo humano. Nosso inimigo é o diabo. Seu vizinho não é seu inimigo, seu chefe, seu colega não são seus inimigos. Nós os amamos e queremos que o evangelho chegue ao coração deles. Mas você vê, Pedro distraído, Tiago e João também distraídos. Por isso que Jesus brilhando na frente deles, está nem aí. Ah, Elias e Moisés estão aqui, o que eu quero fazer com Cristo? É mais ou menos isso. Por quê? Tem muito irmão que vive atrás do extraordinário, vive atrás do sobrenatural, ele vive atrás de coisas espetaculares. Olha para Cristo. Está me ouvindo? olha para Cristo. O espetacular, o extraordinário pode virar uma distração na sua vida. Por fim, encerrando nessa manhã nosso compartilhamento, eu preciso dizer algo para você. Teve um irmão que leu esse versículo, 2 Coríntios 3,18, e ele falou: pastor, eu li esse versículo e eu estou entendendo que nós contemplamos o Senhor por espelho. Ele me disse, e significa que o Senhor é que é o espelho e nós olhamos para Ele. Eu falei: muito bem, quando você olha no espelho, você vê Cristo? Não, você vê você. Então, você que é o espelho, é o espelho que está contemplando, é o espelho que está refletindo. Isso significa o quê? Olha para cá. Você não é transformado por olhar para si mesmo. Você não é mudado por ficar vasculhando o seu interior. Presta atenção. Eu não estou aqui discutindo com psicologia, filosofia, né? A filosofia diz o quê? Conhece-te a ti mesmo. E dizem que essa é a base da sabedoria. Mas Jesus disse que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, nem é a vida aqui, é a vida eterna, é conhecê-lo. Ah, pastor, mas eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que conhecer as minhas reações, eu tenho que conhecer. Presta atenção, o que vai mudar você não é olhar para si. Você pode olhar para si, mas o resultado vai ser sempre o quê? Sensação de mal-estar, condenação, frustração. Porque você achou até que já tinha mudado em alguma área e de repente parece que voltou de novo. Você achou que já era outra época da sua vida e você está lutando de novo com coisas do passado. E você está sempre se olhando. Não, cristianismo é você olhar para Cristo. E em Cristo você vai se ver como nova criatura, santificado, justificado, aceito, amado pelo Pai. É preciso dizer isso, por quê? Porque estamos vivendo uma época, e aqui eu quero falar outra coisa. Esse movimento de coach que existe no Brasil hoje, que invadiu as igrejas, e hoje em dia muitos pastores, muitos mesmo, deixaram de pregar o evangelho para fazer coach. Esse é um engano. Pastor, qual é o engano? É pecado? Não, não é pecado, é distração. É distração. Você está distraído com outra coisa. Talvez pelo dinheiro, que isso às vezes pode dar. Mas não é um evangelho. Se você é pastor, ouça o que eu estou te dizendo. O evangelho não é o que você pode fazer no seu braço, é o que Cristo fez na cruz com os braços abertos. Coach vai mostrar para você passo a passo o que fazer. O evangelho vai te ensinar apenas crer e deixar Ele fazer. Não há conciliação, porque o coach é natural. É o que o homem faz. Tem algum valor? Claro que tem. É óbvio. Se eu quero aprender piano, eu vou fazer planejamento, vou estabelecer meta, eu vou ser diligente, vou contratar um professor correto e vou comprar um piano apropriado e vou treinar dia após dia. Isso, lá no mundo, não precisa ser nascido de novo para saber. É natural. Mas isso só funciona para quem quer aprender a tocar piano ou quem quer aprender a ser gerente da empresa ou presidente. Quando o seu objetivo é parecer-se com Cristo, não existe coach nesse planeta que vai te levar a não ser o Espírito Santo dentro de você, operando na sua vida. Então não se deixe distrair por isso. Pastor, coach tem valor? Tem. Tem valor. Amém? Se você é, continue fazendo. Não tem nada de errado. O que tem de errado é trazer para cá para o púlpito. O que tem de errado é trazer para a nossa sala de aula aqui para ensinar o Evangelho. Aqui nós ensinamos o Evangelho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É, pastor, mas tem uns irmãos na minha cela que eles não abrem mão. Eles dizem que se a igreja tivesse coach, era outra. Eu tenho, vou te ensinar um negocinho. Só um parênteses. Quando tem algum coach pegando no meu pé, eu sempre digo para ele o seguinte: o que que o coach ensina quando aparece um demônio? Apareceu um endemoniado, o que que você faz? Ah, não, não, isso aí não faz nada, sabe por quê? Porque lá não existe nada espiritual. Não há nada sobrenatural, nada. Mas acredite em mim, os demônios existem. Acredite em mim, tem gente que está oprimida por demônios. Tivemos agora um encontro de crianças, 1.800 crianças foram. Eu estava ouvindo alguns testemunhos de crianças de 6, 7 anos possessas, abusadas, não é? Consagradas a ídolos, possessas. Não adianta você ensinar o pai, a mãe ser coach, é preciso ter um homem de Deus para ir lá, apontar o dedo e dizer: sai em nome de Jesus. E acredite, vai ter demônio no seu trabalho, na sua escola, vai ter demônio que vai atacar você e a sua casa. E nesses dias, você precisa é de ter armas espirituais, que são poderosas em Deus. Então, sai do natural, pare de olhar para você, saia dessa ilusão de que na vida natural existe algum método capaz de te transformar. Não tem, só o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, transformação, mudança, cura, restauração de todo aquele que crê. Simples assim. Simples. Só envolve fé. Só envolve fé. Mas sempre vão querer te dizer o que você tem que fazer. Mas quando é você que faz, é Ismael, não é Isaac. A fé depende, a fé espera, a fé descansa que o poder de Deus está agindo. Eu quero dizer para você algo, filho. O Espírito Santo está operando em você. A prova é que você está aqui, seu coração tem sido cada vez mais conquistado. Para de olhar para a sua falha, isso não vai transformar você. Para de olhar para a falha do seu cônjuge, não vai transformá-lo também. Convide para juntos olharmos para Cristo, adorar a Cristo. Ajoelhe na beira da sua cama com a sua esposa ou com o seu marido e contemplem Cristo, invoquem o nome dele. Isso tem poder de mudar a sua vida. Se você é novo, está chegando agora, continue vindo nessa reunião, venha todo domingo. Eu não estou, pastor, não estou percebendo nada, mas vai acontecer algo, acredite em mim. Eu queria encerrar lendo esse texto com você, que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 4, verso 26. Projeta, por favor. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Diga: a semente é a palavra de Deus. Diga: a terra é o meu coração. Então, o reino de Deus é esse homem que colocou a semente da palavra no coração. Ele vai fazer o quê? Ele dorme e se levanta, dorme e acorda, noite e dia, sem ele saber como, a semente germina e cresce. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é 10 passos para fazer a semente crescer. Nosso trabalho é só colocar a semente do Evangelho. Vem aqui receber a semente cada semana. Durma segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, a semente está lá dentro. Vai acontecer um dia que você vai acordar e vão dizer: você está diferente. Você fala: não, sou o mesmo. Fala: não é, você mudou. Algo aconteceu em você. Sabe o que aconteceu? A semente germinou dentro de você. E não, ele não sabe como. A terra por si mesmo frutifica. A terra por si mesmo. O que está escrito aqui? O seu coração, ele vai frutificar, acredite em mim. Só semeia, semeia constantemente. Agoa com o Espírito, água do Espírito. Mas olha, tem uma sequência. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Primeiro um pouquinho de glória, daqui a pouco mais glória, e daqui a pouco você é como uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder a sua luz. Não dá para esconder a sua luz. Então o Senhor está dizendo, é um processo. Mas está dizendo, esse processo deixa comigo. Eu vou fazer. Eu vou fazer a mudança. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou mudar o seu casamento. Pastor, o que eu faço então? Põe a palavra no coração e vai dormir. Onde você vai ouvir isso se não for no Evangelho? Põe a palavra no coração e dorme e acorda. Dorme e acorda. Daqui a pouco vai aparecer um broto. O broto vai aparecer uma espiga. E daqui a pouco a espiga desabrocha e tem muitos grãos. Esses são os frutos do Senhor na sua vida. Não é fruto do seu esforço, da sua obra, é obra dele. Não é você que vai fazer, é ele que já está fazendo na sua vida. Quantos creem na palavra? Fique em pé onde você está.